Com a palavra o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, senadora, pela pergunta. Senadora, é uma questão de opinião, né? Mas a gente teria que ter talvez um tempo melhor para poder estar avaliando alguma questão dessa, porque às vezes é muita complexidade para a gente poder estar se pronunciando assim num curto prazo de tempo. E sob a circunstância que a gente se encontra aqui, né, que quer queira ou quer não, a gente fica nervoso, né, perante uma situação dessa que a gente está nesse momento. Então, eu gostaria de pedir à senhora que, se fosse o caso, a senhora pudesse encaminhar para a gente, para o Orçamento Federal, que a gente tem uma área de estudos na Secretaria, que seria capaz de tentar ver se poderia desenvolver alguma tese ou algum estudo nesse sentido para poder vir com vistas a melhorar o processo alocativo de recursos e a questão do orçamento do país.
2 minutos, senadora Ana Maria.
Agradeço, e o seu nervosismo não é o único. Ontem também tivemos uma depoente aqui, uma testemunha, e entendo perfeitamente, porque a gente está percebendo nesse processo que muitos dos depoentes, das testemunhas, que são funcionários públicos, têm essa dificuldade. E a gente percebe que ninguém é responsável por atos ou por decisões tomadas em relação ao orçamento, a decretos, a pedalada. Mas eu preciso lembrar que é temerário usar excesso de arrecadação para abertura de crédito suplementar no sentido de concentrar muitos poderes nas mãos do Executivo. Como o excesso de arrecadação é calculado pelo próprio Executivo, há espaço para uso indevido desse instrumento. É possível, por exemplo, que um governante mal intencionado faça reestimativas de receitas pouco críveis, apenas com o objetivo de criar uma margem para a abertura de créditos suplementares. Então, aí vai muito da qualidade da gestão em relação a esses aspectos. Vossa Senhoria poderia apresentar uma frustração de receita? Quando há uma frustração de receita do orçamento geral, o que fazer?
Senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senadora, só me desculpa, mas em relação à pergunta, o que fazer, eu não entendi, desculpa.
Eu vou fazer de maneira mais clara, doutor Marcos.
Por favor.
Eu peço a Vossa Senhoria que comente o uso de excesso de arrecadação parciais quando há uma frustração das receitas do orçamento geral.
Bom, senadora, como... em relação a isso, quer dizer, a questão do acompanhamento da meta, inclusive que consubstancia os relatórios que são feitos, as receitas são consideradas, né, naturalmente, administradas e não administradas, receitas próprias. Então, às vezes, por questões gerais, por exemplo, recurso do Tesouro, está tendo uma frustração, mas às vezes você tem alguma receita própria ou vinculada que apresenta algum excesso de arrecadação, por algum motivo ou outro, por ter vendido mais produto, por, às vezes, a destinação legal de imposto. Enfim, vários motivos podem gerar que determinada receita possa ter um excesso, mas, no global, ela está frustrando. Mas o que importa é que, no contexto geral do acompanhamento, da questão da meta, da necessidade de financiamento, do relatório de avaliação bimestral, quando elas são consideradas, e, em consequência disso, são editados os decretos de contingenciamento que tem a questão da programação orçamentária e financeira, os valores de pagamento, esses limites, também estão limitados, subordinados a esse decreto. Então, eu não tenho como ampliar. Eu só estaria, do ponto de vista alocativo, melhorando a questão e a qualidade desse superávit quando eu passo a utilizar mais essas receitas próprias e vinculadas que têm destinações específicas e economizo, entre aspas, as receitas do Tesouro para que possam custear outras despesas que não têm recursos vinculados, recursos próprios, né, que têm destinação específica. Espero ter respondido.
1 minuto, senadora Ana Amélia.
Obrigada. O déficit de mais de 100 bi são os 200 quilômetros de velocidade mencionados no exemplo da senadora Simone Tebet. Muito obrigada.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Valdemir Mocca. 3 minutos.
Eu quero, sinceramente, deixá-lo tranquilo em relação, porque isso aqui é uma pergunta, né? E no sentido de deixá-lo mais tranquilo. A grande dificuldade é exatamente isso. Por exemplo, o senador Ronaldo Caiado tem, e nós, eu já presidi a comissão mista do orçamento. Então, esse segmento, quer dizer, esse segmento que eu digo, o setor de analistas aqui, de consultores jurídicos do Senado, consultoria orçamentária do Senado, são constituídos por técnicos com muita, altamente qualificados, também como na diretoria que Vossa Excelência comanda. A dificuldade é quando se fala assim, não, mas nós, o sistema é parametrizado, quer dizer, se sair ali qualquer coisa de errado, o sistema já vai tirar. Agora, se você partir de uma base errada, né, eu explico melhor. Por exemplo, os recursos, né, das chamadas pedaladas fiscais. É sabido, por exemplo, que o Banco Central não contabilizou aquilo. E o Tesouro, que tinha que repassar o pagamento de 6 em 6 meses ao Banco do Brasil, ele simplesmente não repassava. E foi acumulando, acumulando. E por que que não registrava? Porque se registrasse, ia criar um impacto no superávit primário. E aí vem chegou a incrível, em 3 anos, a 60 bilhões de reais. É claro que se você deixa de pagar 60 bilhões de reais, em tese, aquele dinheiro está sobrando. Mas, no fundo, não tinha dinheiro nenhum. O que tinha era um esqueleto muito grande. Tanto que, em 2015, esses esqueletos começam a aparecer e aí tem que fazer um contingenciamento, o maior da história, de mais de 70 bilhões, quase 80 bi. Por quê? Porque os esqueletos começaram a aparecer. Porque o Tribunal de Contas da União, e aí vem a história de 2009, começa a perceber, né, que, se eu olhar no gráfico, de 2009 a 2015, começa com 800, 900 milhões, aí vai a incrível marca em 3 anos a 60 bi. Aí vem a advertência, parem com isso, porque vocês vão levar a economia desse país a um caos. Então, eu tive a oportunidade de perguntar e vou repetir aqui. Aqui em 2015, começou com um superávit de 114,7 bilhões, depois, logo em seguida, baixaram a LDO, que foi aprovada aqui, com um limite de um superávit de 55,3 bilhões. Aí, já em julho de 2015, o governo disse que o superávit seria de 5,8 bilhões. Em 3 de novembro de 2015, o então ministro Nelson Barbosa manda um déficit de 51,8 bilhões. E nós tivemos que aprovar aqui um déficit de 118,4 bilhões. A diferença entre o previsto e o executado é de 233,1 bilhões. Isso em um ano. Então, essa prospecção que os senhores falam, quer dizer, prospectar é ver ali, mas uma coisa viável, crível. Uma diferença de 233 bilhões em um ano. Quer dizer, então, aí quando edita o decreto, aí falou assim, qual é a meta que vocês estavam considerando? Porque em 2015 mudou-se 5 vezes. Por isso que a gente conclui que vocês acabavam usando a última, que foi aprovada só em dezembro. E o pior, tem decreto que foi empenhado e foi executado antes do Congresso aprovar o chamado PLN. Então, é essa a dificuldade que os senhores têm de explicar. Agora, eu acho que, como o senhor já afirmou, isso vinha, acontecia de rotina, de rotina, de rotina. Era uma coisa comum. O que não é comum e o que é bastante incomum é você deixar crescer uma dívida e chegar a 60 bilhões e essa dívida ao Banco do Brasil sequer foi registrada pelo Banco Central. Isso é que não é realmente. Aí é que está a dificuldade quando se fala em excesso de arrecadação, ou então, com o excesso de arrecadação, se começa com a projeção de 114 bilhões positivo e termina com cento e tantos bilhões negativo. Então, a pergunta que eu deixo é: com qual dessas cinco metas vocês trabalhavam?
Com a palavra, o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, obrigado, senador. Obrigado, senador, pela pergunta. Voltando a reafirmar, né, a questão da gestão orçamentária e com a questão da compatibilidade da meta é que todo o crédito era remetido aos limites já estabelecidos no decreto de programação, do senador. A gente não ampliava a autorização ao limite de gasto, não ampliou na época por conta desse decreto. Como já foi dito anteriormente também, por conta do crédito ter sido aprovado, e se o órgão tinha o mesmo limite, ele teve que se adequar. Se ele tinha autorização de gasto maior do que o limite que ele tinha no decreto, ele teve que fazer opções, teve que fazer escolhas entre o que ele ia executar e o que ele não iria executar para poder se adequar ao limite de gasto que foi estabelecido. Daí a compatibilidade. Por isso que a gente aprovou, no meu caso, esse crédito que foi feito. Inclusive, a gente troca várias informações, como eu disse anteriormente, com o órgão. Você está pedindo uma ampliação de autorização de gasto. Mas eu não vou ter condições de ampliar o limite. É isso mesmo? É isso? É o que você quer? O crédito é assim mesmo? Quero. Eu vou me adequar ao limite existente. Feito o crédito, não amplio em nada o limite de gasto. Né? E me reporto ao quê? Ao que está preconizado no decreto. O limite de movimentação e empenho, que a gente fala, né? E de pagamento que estão no decreto. Ele fez o gasto, sim, dentro daquilo que estava limitado para ele no ano. Por isso que os créditos não têm, na nosso entendimento, na nossa visão, inclusive, né, em relação a essa questão fiscal.
Senador Mooca, 2 minutos.
Doutor Marco, eu vou tentar acompanhar o raciocínio de Vossa Senhoria. Então, todos os ministérios só faziam adequando ao limite que tinha. Quer dizer, não, sempre compartilhando, ou neutralizando, ou deixando de gastar numa rubrica para utilizar outra e assim ficar dentro do limite. E como justificar, então, né? Essa incrível diferença de começar com uma previsão de 114 bilhões de reais de superávit e a gente ter que, no final, chegar a 118,4 bilhões negativo. Aí vai dizer, houve uma frustração de arrecadação. Sim, e aí esse sistema parametrizado, todo sofisticado, o pessoal do Tesouro, da Receita, e eu sei, o pessoal da Receita tem informação, que falavam, parem com isso, que vocês vão colocar a economia desse país num buraco. E incrível isso, né? Mas a verdade é que todo esse recurso ficou como se não fosse gasto. Então, essa é a grande dificuldade para as pessoas entenderem. Pode ter certeza disso. Eu sei, tenho certeza, vejo a expressão de Vossa Senhoria está aqui absolutamente dizendo, olha, eu sempre fiz desse jeito. Então, isso era comum. Vou insistir, o incomum é deixar de pagar durante 3 anos e acumular uma dívida de quase 60 bilhões de reais junto só ao Banco do Brasil. Não estou falando de Caixa Econômica, BNDES, nada disso. Então, senhor presidente, eu só queria que o doutor Marcos pudesse comentar isso.
Senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, senador, eu desculpe, mas eu vou ter que ser repetitivo, né, em relação a isso que eu já comentei. Eu falei para o senador anteriormente que essa questão do relatório que era feito e com base na questão dos decretos de contingenciamento feitos com base nesses relatórios, era isso que a gente, na área de despesa, se procurava ter ao limite atualmente estabelecido para cada órgão. Daí, esse era o nosso entendimento, esse era dessa forma que era feito, e com este entendimento, não era fazer, né, simplesmente, era o entendimento que você tinha e a gente tem em relação a isso. Respeitamos a decisão, né, do órgão de contas, que a partir de então, se você vinha fazendo de determinada forma e você nunca teve um alerta contrário a isso, era dessa forma que vinha sendo feito, com esse entendimento de que os créditos não afetam a questão da meta, eles estão subordinados aos limites de contingenciamento, portanto, eu tinha uma ampliação de autorização de gasto, mas não tinha ampliação do limite, o órgão ficava no mesmo tamanho de limite e capacidade de gasto que ele tinha.
Um minuto, senador Mocha.
Aí vem o raciocínio da senadora Simone Tebet, né? Na verdade, o Tribunal de Contas da União, ele advertiu, e não foi só o doutor Júlio Marcelo, né? E aqui foi dito que não é um parecer de apenas um, mas na verdade foram 56, não é 20, 30, 40, não, 56 especialistas. Pessoal, a especialidade é analisar a conta pública. Né? E aí, e tem até a data e a assinatura de quem recebeu essa advertência. Então, foi advertido para não ser multado. É o raciocínio da senadora Simone. Aí não quiseram realmente levar em conta a advertência, aumentou-se a velocidade, é a tese dela, e chega a um momento em que, né, vai criar realmente alguma coisa, e aí nós estamos pagando hoje com milhões e milhões de desempregados, uma economia, né, em frangalhos, e essa é a consequência que o povo brasileiro lamentavelmente está pagando, né, por tudo isso. E não é pergunta, senhor presidente, é apenas uma colocação final para não estimular mais essa questão do doutor Marcos.